Vamos abrir a Bíblia em Mateus 27, é a última sessão aí do capítulo 27. Nós compartilhamos semana passada sobre as mulheres que servem o Senhor, seguem o Senhor e o servem. Falamos de algumas particularidades especiais das mulheres, né, que servem o Senhor. Só para nós entendermos, quando o Senhor Jesus fez o homem, fez a sua imagem e a sua semelhança, a sua imagem. E a palavra diz lá que fez a sua imagem, macho e fêmea os criou. Não é? Então nós vemos que Deus tinha a sua intenção de revelar uma face da sua imagem na mulher, outra face da sua imagem no homem. Então, por isso que diz, criou o homem a sua imagem. Mas daí diz, macho e fêmea os criou. Precisamos entender que é por essa razão que o homem não é completo e nem a mulher é completa. A revelação de Deus não vai ser plena em um e plena no outro. Eles precisarão realmente de um ajuste concernente ao novo homem da mesma forma. Jesus Cristo e a igreja, Cristo quis ser completo com sua igreja. É por essa razão que ele considera o corpo dele. A igreja é o corpo de Cristo. Quando nós olhamos a Escritura, Paulo diz assim, ainda que Cristo, né, seja a plenitude, ele fala em Colossenses, mas ele escolheu, como Deus homem, ter uma noiva, uma esposa. E diz que a cabeça não pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Então nós vemos realmente que Deus tem algo que precisamos aprender, ser complementado no corpo de Cristo. Aqueles que são casados sabem que apenas são parte. E para ser um todo, precisa realmente estar unidos, né? Para realmente a revelação de Deus ser plena em ambos, uma parte complementa a outra. Então é bom e muito importante que cada um de nós busque de Deus aquilo que Deus se revela como sua imagem, para que possamos expressar e assim glorifiquemos o Senhor, dando fruto naquilo para o qual nós fomos chamados, né? Tem uma particularidade aqui das mulheres que está em Lucas, capítulo 23. E claro que estas coisas que estão escritas, elas não são somente para ser reveladas na mulher, mas no homem também, né? Porque se nós olharmos o amor de Cristo é assexuado. Mas parece que na Bíblia a maior devoção demonstrada ao Senhor Jesus foi descrita pelo Espírito Santo com relação a mulheres que realmente se afeiçoaram ao Senhor. E elas tiveram mais coragem de estar ali junto da cruz. Tiveram a coragem de ir ao sepulcro, tiveram coragem de seguir todo esse caminho, arriscando. Já Pedro se escondeu, né? Teve que fugir e até negar o Senhor. Mas aqui o verso 55 de Lucas 23 diz assim, as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Já eu, como homem, talvez, né, ou aqueles discípulos que andavam com Jesus, jamais teriam certa percepção. Viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Coisa de mulher, né? Como que eu ia observar como o corpo seria posto? Sei lá, se a cabeça fosse para lá ou para cá, para mim estaria tudo certo. Eu não ia observar. Se perguntasse por que lado está a cabeça do Senhor, eu ia dizer, não sei. Mas elas sabiam. São coisas que... Sabe o que, que faz a gente perceber as coisas em detalhes? É o muito amor com que nós amamos o Senhor. O muito amor também traz muita percepção de detalhes das coisas. Nós somos relapsos porque amamos pouco o Senhor. Jesus falou assim: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Ele tem uma atenção, uma diligência para escutar o Senhor e compreender os detalhes, ver, ter uma visão mais precisa de coisas que alguém que não tem amor seria relapso, passaria por cima. Então, fica de passagem que o maior dom para servir, vocês podem responder, né? É o amor de Cristo mesmo. Este é o maior dom. Porque ele é a revelação da natureza de Cristo. É a revelação da natureza divina. É a revelação de Deus mesmo. Deus é amor. E Paulo, quando estava escrevendo, creio, para os Colossenses, ele fala que o amor traz percepção espiritual. Então, essas coisas são realmente de suma importância nós aprendermos com o Senhor, né? Os Tessalonicenses foram irmãos de grande percepção espiritual. Eles amaram muito o Senhor e quando eles viram o apóstolo Paulo, eles começaram a olhar Paulo, começaram a ver que Paulo se parecia com Cristo e começaram a imitar Paulo. Esse foi o princípio da fé deles. Eles começaram a imitar. Mas, passado um determinado tempo, eles passaram a imitar Cristo, porque eles tinham um profundo amor por Cristo. E é bem claro quando diz ali que eles tinham trabalho de amor, porque eles eram muito práticos, né? Não vai existir amor sem prática. É o que João também fala. Então, ingrediente maior para servir, o amor de Cristo. E é idêntico. O amor é o próprio Cristo revelado em nós. Né? Por essa razão, nós vamos servir como Cristo serviu. Né? Como Ele serviu, nós vamos servir. Então, deixa o Espírito Santo te encher do amor de Deus. Realmente transbordar. Você, um cristão, vamos supor, que converta-se hoje e que tenha realmente experimentado o amor na prática e praticado realmente, poderá entrar adiante no reino de Deus, adiante de alguém que tenha 40 anos de fé ou 50 e que conheça a Bíblia desde o Gênesis ao Apocalipse e não praticou nada, apenas tem aqui na cabeça, sabe tudo, mas não tenha praticado nada. Então, alguém, como pode alguém, novo nascido, conhecer mais a Deus do que um que tem 40 anos de fé? Por causa do amor de Deus. Se ele for praticante disto, ele vai obter maior conhecimento de Deus do que alguém teórico, mesmo conhecendo toda a Bíblia. Ele ganhará mais recompensa no reino dos céus do que um que conheceu muito a Bíblia e não praticou nada. Então, eu dou um resumo de tudo aí. Quer ter uma vida ascendente no Senhor? Tenha Cristo revelado em você como o amor de Deus. Ele é o amor de Deus. Cristo é o amor de Deus. Tenha isso revelado no teu coração. E seja prático nesse sentido. Ainda que você, vamos supor, não, eu não entendo toda a Bíblia, mas você entende sobre o amor, pratica, então você realmente poderá alcançar grandes coisas no reino de Deus. Então, veja que isto é essencial, vital para a nossa vida. Vital. E se você não crê que seja vital, eu vou pedir que você leia o Evangelho de João, as cartas de João, todas elas. Daí você vai realmente crer nisso que eu estou falando. E leia o capítulo 13 de 1 Coríntios. Agora quero ler aqui, vamos entrar aqui no sepultamento de Jesus, né? O Evangelho não é só a morte de Jesus na cruz. O Evangelho é o seu sepultamento e a sua ressurreição. Isto é, os três pontos de um fato histórico, né? E que os homens contemplaram isto, testificaram. Os anjos também contemplaram, mas à vista dos homens, essas três coisas foram o fundamento do Evangelho. As outras coisas, o Evangelho completo, então vai envolver a ascensão de Jesus, a sua glorificação, depois o seu retorno, o seu reino e a eternidade. Seu evangelho completo. Né? Então vamos ver a questão da sepultura. E vinda já à tarde, verso 57, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo de Jesus fosse dado a ele. José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Estavam ali Maria Madalena e outra Maria sentadas de fronte ao sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de três dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com guarda, com a guarda selando a pedra. Né? Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 15. Diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. pelo qual também sois salvos. Este evangelho, irmãos, temos que permanecer nele, e é pelo qual nós somos salvos. O que é? Se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Temos que manter tal qual foi anunciado pelos apóstolos. O que anunciaram os apóstolos? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu, nós já vimos sobre a crucificação dele. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso é fundamento do Evangelho. Cristo morreu por nossos pecados. Ele morreu uma vez para sempre, para pagar os pecados, para tirar os pecados. E ele tirou os pecados com sua morte. Né? Então é isto. Quando se fala de salvação, ele efetuou uma eterna redenção, uma eterna salvação. Não é uma salvação simples. É algo que realmente foi consumado para sempre. Aqueles que creem não precisam ficar inseguros se seus pecados foram perdoados ou não, se foram extintos ou não. Eles têm que ficar seguros de que foi extinto para sempre seus pecados. Porque nós fomos salvos. Se você crer nisto, a tua fé não é em vão. Crer na morte do Senhor não é em vão. Então, segundo fundamento é que ele foi sepultado. Jesus foi sepultado. O terceiro fundamento, nós vamos ver outro dia, que é e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Então nós estamos vendo que foi sepultado. Por outro lado, nós fomos mortos com ele na cruz. E agora, o outro ato é que nós fomos também sepultados com ele. A Escritura diz que Jesus, olha, tudo foi descrito, tudo foi preparado. A sepultura de Jesus foi toda realmente planejada dentro de um plano divino. Aquela sepultura estava ali lavrada naquela rocha, nunca foi posto corpo algum ali. Em Isaías 53:9, você vai ver que essa sepultura era de um homem rico. Na Escritura não tem nada escrito por acaso. Tudo está na mente divina. Tudo foi a mente do Espírito que coordenou todas as coisas. Então aqui no verso 9 de Isaías 53 diz: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. O homem rico de Arimateia, os outros evangelistas dizem que ele era um senador, homem de bem, homem rico, é a escritura de Lucas, Lucas 24, 23, onde eu li sobre as mulheres. Verso 50 diz: eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, Lucas 23, 50, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Do que se escreve o livro de Mateus mesmo? Escreve do Senhor Jesus como rei e do seu reino. José de Arimateia era um homem rico, senador, que esperava o reino de Deus. E ele, sendo de posse, homem rico, então tinha uma sepultura numa rocha. E essa providência divina que a sepultura de Jesus fosse naquela rocha, só a sepultura tem um testemunho de como realmente Jesus ali resplandeceu dentro daquele sepulcro e saiu dali, rompendo aquela pedra que foi posta, porque eles selaram. Era tudo propício, um sepulcro em rocha e uma porta, uma roldana de pedra para travar, para tampar a rocha. E que depois de 3 dias, o Senhor sai dali. Os anjos removem a pedra, o poder do Espírito Santo levanta Jesus da sepultura e ele ressuscita no 3º dia. Aqueles guardas nem puderam ver, porque caíram ali e ficaram praticamente desmaiados na frente da sepultura e não conseguiram ver nada. Mas tudo foi providencial para ficar um testemunho. O sepulcro foi lacrado com uma pesada pedra. E ali, nada, o que poderia conter o Senhor Jesus seria a morte. Sua alma foi até o Hades, mas voltou do Hades vitorioso, né? Graças a Deus. E se ele não voltasse de lá, nenhum de nós voltaria. Nenhum dos que morreram voltaria. Nem mesmo aqueles que creram em Deus. Se Jesus não voltasse da sepultura, não haveria condição para nós. Né? Então houve um triunfo. Aqui também vemos em Colossenses. Vamos ver a nossa inclusão nessa morte primeiro. A nossa inclusão, aliás, na morte e no sepultamento. É Romanos capítulo 6. Depois a gente vê Colossenses. Romanos 6. Veja como você foi participante disto e você realmente se torna vivenciador disto mediante a fé. Romanos capítulo 6, verso 3 diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Batizado quer dizer incluído. Mergulhado. É como, pega esse relógio, estão vendo o relógio, eu envolvo nesse, aqui vocês não veem mais o relógio, mas esse papel branco vamos considerar que seja Cristo. Isso é um batismo, desapareceu o relógio. Mas Cristo está aparecendo aqui. Né? E você está lá dentro, você é o relógio. Mas, o que acontece? Você, todos quantos estão batizados em Cristo, consequentemente foram batizados na sua morte. Ele foi para a cruz, você foi também. Foi batizado nele. Foi isto que Deus... Como Deus efetuou uma salvação plena e total? Ele não só pegou e apagou os pecados, ele sepultou o pecador junto, batizando em Jesus. Ele matou o pecador. É por isso que a palavra do Senhor diz assim: Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Porque cada vez que nós cremos nessa palavra, que morremos com o Senhor, então nós deixamos o Senhor viver. Deixamos Ele viver. Se nós sabemos que morremos, para que nós vamos tentar viver a nós mesmos? Ali, verso 4 agora. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Como nós fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte. E como fomos batizados na sua morte, fomos também sepultados com Ele. Amém? Sepultados. Por que sepultar? Lembra-se da passagem do Mar Vermelho? Quem ficou sepultado no meio do mar? Os egípcios. Para Israel se lembrar que eles foram egípcios, mas não são mais. Eles tinham costume, estilo egípcio e tudo. Mas quando eles passaram para o outro lado, eles tinham que ver que tinha alguém que era a imagem do velho homem que ficou sepultado. Egípcio. Ficou lá. O homem do mundo ficou lá. Agora é um novo homem, sai do outro lado. Então, fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Agora continuando, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Novidade de vida. Continuando verso 5, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. O verso 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, obra perfeita. Jesus batizou o velho homem no seu corpo e o matou na cruz. E o sangue derramado na cruz apagou os pecados. Porque não adiantava matar o velho homem, que quando ele ressuscitasse na ressurreição final, ele ainda teria que pagar os seus pecados. Mas Jesus fez assim. A cruz matou o velho homem e o sangue purificou seus pecados. Então ele está plenamente justificado. Né? Porque diz ali, verso 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Amém? Está justificado. Olha, se o diabo quer levantar um pecado passado teu, você diz, bom, eu já morri e meus pecados também morreram comigo. O sangue de Jesus Cristo me purificou de todo pecado. Não há mais lembrança do passado, porque o velho homem foi crucificado. E foi sepultado. Por isso que o Evangelho não é só a morte, mas é o sepultamento. Cristo foi sepultado. Assim como também uma raça velha foi sepultada. Amém? Foi sepultado. E, consequentemente, ressuscitou pela fé. Se você viver uma vida de fé, irmão, você vai viver uma vida de ressurreição. Uma vida de fé em tudo isso. Você morreu com Cristo, foi sepultado com Cristo, ressuscitou com Cristo. E também foi ascendido, mas isso aí é mais para frente. Foi ascendido com Cristo para se assentar nas regiões celestiais. Agora veja, Colossenses... Capítulo 2, A descrição dos apóstolos é tudo detalhado sobre a morte na cruz, seu sepultamento e a ressurreição. Porque isto não poderia deixar de ser relatado. Agora, nós não teríamos a explicação da nossa inclusão, da nossa participação naquilo, se não tivéssemos o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo usou para explicar aquela morte, aquele sepultamento e aquela ressurreição. Então você vai ter que ver o Evangelho escrito em Romanos para entender toda aquela... É uma teologia que em Romanos parece complexa. Né? Parece complexa, então você tem que pegar os evangelhos, ler sobre a morte, sepultamento, ressurreição de Jesus e ver no livro de Romanos, especialmente Romanos 6, 7 e 8. Aí você vai ter. Agora, como viver em novidade de vida? Aí é Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Compaixão de Deus por quê? Porque depois de Deus ter feito tudo isto, ainda nós vamos continuar vivos para nós mesmos? Ele diz, rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa é a nossa identificação com o Evangelho. Essa é a forma de adorar a Deus, vivenciando o Evangelho, se apresentando em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A partir daí, brota a ressurreição de Deus em nós, de Cristo em nós. É por isso que daí nós recebemos dons e começamos a servir uns aos outros, no poder dessa ressurreição. É o Evangelho vivido em nós. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. A vida que agora vivo, na carne, isto é, nesse corpo, vivo na fé do Filho de Deus. Só o povo de Deus, irmãos, é um povo que está na terra e no céu ao mesmo tempo. Só o povo de Deus. O mundo não está no céu. O mundo está na terra. Mas a igreja está no céu e na terra ao mesmo tempo. É um povo celestial. Agora Colossenses 2:10 diz assim: e estais perfeitos nele. Você pode crer nisto? Estais perfeitos nele, tem que crer. Que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Só que essa circuncisão, ela corta o velho homem, tira ele fora. Essa é a verdadeira circuncisão. Sepultados, agora verso 12. Sepultados com ele no batismo. Viu agora que Paulo coloca o batismo? O batismo é a semelhança do sepultamento de Jesus. A própria palavra batismo significa imersão. Imersão. No hebraico quer dizer imersão. Na Bíblia hebraica diz assim, João, o imersor. Que quer dizer João Batista. Quer dizer, sepultados. Então, batismo quer dizer é um sepultamento. Sepultados com ele no batismo. Como fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, né? Depois, sepultados com ele também. Depois, ressuscitado. Agora, todos que creem no Evangelho expressam sua fé por meio do batismo. Bom, se eu perguntar, você creu em Jesus? Então você crê que foi incluído em Jesus e que você morreu? Morreu para este mundo e está em Cristo? Amém. Morreu para si mesmo. Morreu, creu no sacrifício lá na cruz? Morreu. Morreu. Então, se morreu, significa que precisa ser sepultado. O batismo mostra tudo isso. Então é sepultado em água. Quando sai da água, é ressuscitado. Né? As pessoas não veem isto como realmente um testemunho da sua fé no Evangelho. Morte, sepultamento, ressurreição de Jesus. Continuando aqui. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Sabe, para viver tudo isso aqui, há um segredo aí. Há um segredo que eu quero que os irmãos saibam. Há um segredo para você viver a ressurreição de Jesus em você mesmo. E é este aqui. Ressuscitaste pela fé no poder de Deus. Fé no poder de Deus. Sabe o que a igreja precisa? Fé no poder de Deus para viver uma vida ressurreta. Estou acabando antecipando, porque os versículos estão tudo grudadinho, né? Antecipando sobre a ressurreição. Então, tudo. Para viver isto, é a fé no poder de Deus. Pode olhar, eu vou antecipar isso, mas é capaz que eu repita o mesmo versículo em outros dias. Efésios capítulo 1, verso 18, vou ver o 17 antes, assim. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Agora veja. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós? Nós quem? Qualquer um? Os que cremos. Veja, o que é necessário para nós? Fé no poder de Deus. Ele quer que nós saibamos disso. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos? Segundo a operação da força do seu poder. Quando você crê no poder de Deus, dê a Deus ao pecado. Dê a Deus, você terá uma vida gloriosa, vitoriosa. A ressurreição sobrepuja a morte e o pecado. Sobrepuja o poder do velho homem. É uma sobreexcelente grandeza do poder de Deus. É a ressurreição. Aí suplantamos as esferas. Ultrapassamos a esfera do mundo. Nosso coração não será mais fixado nas esferas terrenas. Se já ressuscitastes com Cristo, É bom que se repita na próxima lição sobre a ressurreição. Buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Outra esfera. Pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. É lá de cima. Esse poder de Deus mediante a fé faz nós trasladar-se para uma outra esfera. Ou trasladarmos, né, para outra esfera. Então, é sobre a excelente grandeza do poder de Deus que se manifestou, verso 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Mas esse assunto vamos deixar para outra lição, né? Mas primeiro, irmãos, veja como realmente é importante estar sepultado, pondo fim no velho homem. Vamos ainda ver sobre isto. 1 Coríntios 15 ainda, verso 44 diz assim: semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. 45. Assim está escrito também: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Esse animal é o velho homem. O espiritual é o novo homem. O velho homem, então, foi sepultado e o novo ressuscitou. Amém? Amém? E depois, esse novo é que vai se renovando e sendo transformado. De glória em glória, na mesma imagem do Senhor. Mas precisamos saber que o que morreu, que é o velho homem que morreu, foi sepultado com Jesus. E quando Jesus ressuscitou, ele não trouxe o velho homem. O velho homem não ressuscitou. Amém? Não ressuscitou. Só Cristo ressuscitou. Adão não. Só ele ressuscitou. Só Jesus. E aí formou o corpo de Cristo. Veja a importância realmente do Evangelho, de nós crermos na sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. Mas a ressurreição nós vamos partilhar no capítulo 28, na outra ocasião, né? Mas creio que devemos olhar, né, que o sepultamento de Jesus realmente foi especial, provido pelo Espírito Santo, aquela rocha, aquela sepultura, aquela pedra lacrando, todas aquelas pessoas preocupadas em guardar o túmulo e realmente selaram o túmulo. Tudo isso, irmão, para dar mais grandeza ao poder de Deus. A sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Poderia a sepultura de Jesus ser no centro da terra, ser lacrado das piores formas, mas seria realmente uma sepultura testemunha de que há um poder superior ao da natureza, o poder de Deus. Graças damos ao Senhor Jesus. Amém, Senhor.